Marítimo na TSF, boa tarde. Hoje é o dia do doente que leva o Marítimo à Casa de Saúde Câmara Pestana, numa visita que acontece esta tarde pelas 15h30, visita com o apoio da Fábrica de Belo do Ribeiro Seco e também da Confeitaria. No dia 13 é dia da rádio, hoje um ilustre convidado, homem da rádio, speaker do Marítimo e adepto incondicional do nosso clube, já lá vamos à conversa com o João Canada. Antes digo-lhe que a equipa do Marítimo está de regresso aos triunfos. Venceu a Portimonense por 2-0 com gols de Carlos Daniel e de Alexandre Guedes. Os juniores venceram ao Nacional por 2-1. Os juvenis venceram o Oriental por 1-0. E o mesmo resultado foi obtido pela nossa formação dos iniciados em Santa Maria da Feira. Foi um fim de semana gordo então para o futebol verde rubro. Outros resultados: Marítimo B, 1 Guarda 3. Para o Campeonato de Portugal e Marítimo, 0 Benfica 1 para a Liga BPI Handball. No regresso ao Campeonato Principal Masculino, Marítimo 31, ABC 29. João Canada, hoje estamos a celebrar o dia do doente e eu não quero ser mal criado, mal educado, mas até encaixa-se bem. Tu és um doente pelo Marítimo, é outro tipo de doença, mas tu tens esta doença.
Bom dia, ou boa tarde, neste caso, para todos os maritimistas e também os ouvintes aqui da Rádio TSF. Eu acho que, de que me lembro, lembro-me que em 77, sim, quando o Marítimo sobe pela primeira vez de divisão, a polícia teve, a PSP, com aqueles carochas azuis que havia antigamente, subia a rua onde eu vivia 3 vezes, para eu ter que desligar umas colunas que estava sempre a debitar alto e bom som a marcha do Marítimo. Eu tinha 13 anos, parti um pouquinho, com o meu pai tinha um pouquinho de barro onde as moedas eram minhas, para ir alugar a Cipalos, que ficava em Santa Luzia, uns alto-falantes, os megafones e o amplificador, era de cassete e a marcha do Marítimo. Pus as colunas, parecia um arraial na minha rua, ouvia-se cá embaixo no Almirante Reis. A polícia foi lá, com alguns vizinhos, diziam que incomodava. Assim que a polícia desceu, era um miúdo, 13 anos, voltou o som, à terceira vez eu disse, agora você vai para baixo, agora acabou. Portanto, eu acho que desde sempre gostei muito do Marítimo.
Essa doença que às vezes é tão difícil de saber, de fazer uma boa gestão, e já tiveste ali problemas até de saúde no teu trabalho de speaker, como é que aguentas este momento menos bom do nosso clube, que voltou às vitórias no sábado passado, mas é um percurso do Marítimo que ultimamente não tem sido muito bom. Como é que tens aguentado?
É assim, é uma pergunta extremamente interessante, porque eu, por norma, aquilo que eu conheço de mim, sou uma pessoa, e apesar da idade que tenho, eu sou uma pessoa extremamente, com uma mentalidade muito positiva e muito, muito jovial. É aquilo que me sinto por dentro. Mas esta passagem destes 2 anos, que foi de facto cheio de cargas negativas, cheio de desgostos, e tudo o que é desgosto emocional depois acaba por reverter em parte física, realmente foi muito mal, muito mal. Eu acho que envelheci imenso nestes, eu e muitos maritimistas, nestes últimos 2 anos, por causa de facto desse grande desgosto da descida e de não subir e dos problemas. Eu penso que agora já estou mais, eu e muitos maritimistas, já estamos com os pés na terra, mas era impensável ver o Marítimo na 2ª Liga e ver o Marítimo descer. Portanto, todos nós sofremos imenso, foi um grande sofrimento.
Canada, serve de consolo ou não, mas quando cheguei a casa após o jogo com a formação do Portimonense, puxei para trás e às tantas vi o repórter da Sport TV quando o narrador estava a dizer que este Marítimo é o líder das assistências, é um clube com muita gente no estádio, dizia o rapaz que estava a fazer a reportagem de pista, é um grande de Portugal. Independentemente da divisão, este Marítimo continua a ser um grande de Portugal, a par do Futebol de Setúbal, que está na 2ª Divisão Distrital de Setúbal. Quero dizer, a história não apaga a grandiosidade dos clubes.
É claro que não. O Marítimo tem uma história que é feita de grande tenacidade. Um clube ideal que lutou contra muitas coisas, contra tudo e contra todos. E quem conhece a história do Marítimo, se eu contar isto à minha filha ou aos mais novos, eles não acreditam. Eu, quando vou à escola ao almoço, há muitos miúdos que já me conhecem. Marítimo, já na escola, já é uma algazarra, é o marido, aproximar-me com o meu carro. E eu às vezes digo, mas será que eles conhecem a história do marido? Eles não sabem que o marido me pagou aos árbitros, às equipas de futebol, hotéis e viagens para o marido poder disputar a primeira divisão, ou os nacionais de futebol, melhor dizendo. Portanto, muitas lutas, muitas vitórias, campeões de Portugal, gente do mar, gente de calos, gente de grande tenacidade. E por isso mesmo, assim vai ser. Eu não gostaria de ver um marítimo adulterado de raiz. Não gostaria de ver um marítimo, permite-me, peço desculpa se eu ofender alguém, não quero ver um marítimo abrasileirado, não quero ver um marítimo amansado, não quero ver um marítimo manso. Quero ver um marítimo de gente do mar, de gente guerreira, de madeirenses. E quando eu digo madeirenses, eu sei que é difícil em termos de jogadores titulares, mas sempre manter aquela chama, aquela alma, ir à nossa história, que tu bem como guardião da nossa história do Marítimo defendes, e que a nossa massa associativa continue a ter muito orgulho no passado, porque se não formos ao passado, não conseguimos fazer a ponte para o futuro.
Carada, vamos celebrar em breve o dia da rádio. Tu és o homem da rádio. Já que o disseste, peço que voltes a dizer como é que começa a tua experiência radiofónica e como é que ficaste este João Canada tão conhecido.
É curioso, porque eu comecei através do desporto, do programa Rádio Totobola, do mítico e falecido Acácio Pestana, grande maritimista também. Eu tinha 12 anos e houve uma altura, o marido mandava nos nacionais de futebol e eu comprava a bola, que saía 3 vezes por semana, e queria ver os jogadores do Marítimo, quantos gols tinham. Na altura não havia melhores marcadores da 2ª divisão, nem melhores guarda-redes, mas eu já fazia aquela compilação para mim, e era curioso ver, através da bola, a bola na 2ª divisão, ao contrário de agora, estava em todos os jogos da 2ª liga, da 2ª divisão, Norte, Centro e Sul, com ficha técnica. E através da ficha técnica conseguia saber os marcadores. E eu, um dia peguei no telefone, sem conhecer o Acácio, e disse, Acácio, o senhor Acácio Pestana, apresentando, eu tenho aqui uma lista de melhores marcadores, isto aqui, uma rubrica de melhores marcadores, de guarda-redes menos batidos, acha que teria interesse para o seu programa? E do outro lado, oh, com certeza, isso é muito, e eu, os do Marítimo andavam lá na frente, e começou assim, a ser ao telefone, com aquela voz ainda de criança, de menina. Depois o Acácio convida-me, leva-me ao estúdio, e eu começo a fazer a sonoplastia, depois já venho para os barreiros, ele dá-me um gravador gigante para eu ir fazer reportagem às cabines, porque o Acácio tinha muito isso, o Acácio era muito... tinha muito isso. Ele gostava de delegar aos seus colaboradores, às pessoas também, funções. Ele não era narcisista, egocentrista, e isto é que foi incrível. Um miúdo com 14 anos entrevistar o José Maria Pedroto, entrar com um gravador sem saber que perguntas é que vai fazer, e fazer de repórter, e entrar ali e tal, e não sei o quê. Incrível. E ele até um dia, e é importante eu dizer isto, do ponto de vista histórico, porque isto é verdade, e eu acho que isto é história, eu devo ter sido talvez o speaker mais jovem da história do futebol português, porque o Acácio um dia lembrou-se de dizer, João Manuel Canada, você hoje vai ser o speaker, vai dar a Constituição, quero vir a dar a Constituição aqui no estádio. Eu devia ter os meus 15 anos, e assim foi, número 1, número 2, número 3... E era aquela voz ainda de criança, não é de jovem, de puberdade. Mas foi assim que comecei, no Rádio Totobola. E cheguei a fazer repórter de pista para o Ribeiro Cristóvão, através da Rádio Madeira, dos relatos da tarde desportiva da Renascença.
Ribeiro Cristóvão, que ainda está entre nós e que ainda trabalha, sim, para a SIC.
E fiz o Antuérpia Marítimo em Antuérpia, quando o Marítimo se estreou na Liga Europa. Na altura, Taça UEFA.
Muito bem. João Canada, que depois também é convidado para ser o speaker do Marítimo, e agora é aquele speaker que já está há mais tempo nos nacionais de futebol. Queres contar a história? Como é que chegaste lá?
Ah pá, foi uma loucura. Eu acho que essa história já está bem contada, mas assim muito rapidamente. Nós precisávamos de vencer o Futebol Clube do Porto aí. Por acaso passou-se contigo e tu sabes que isto é verdade. Se fosse agora, se calhar eu teria que pagar
era um monte de multas.
Eram multas ou estava preso. E aconteceu uma coisa giríssima, que é curioso. O marido precisava da vitória sobre o Futebol Clube do Porto, porque o Boa Vista estava com 3 pontos, creio eu, de avanço. Se o marido ganhasse e o Boa Vista perdesse, que era impensável, o Boa Vista jogava com o Campo Maiorense, tinha sido despromovido à 2ª Divisão, portanto, o estádio do Bessa cheio, completamente cheio, era quase impossível o Boa Vista deixar escapar. Bastava um ponto e lá ia o marido. O marido ainda por cima tinha que ganhar o Porto do Jardel, do Mário Jardel. O que é certo é que as coisas começaram bem aqui, o marido tinha ganhado do 0, o Boa Vista já estava a perder, depois há um 2-2, o Porto empata, e quando faltavam 20 minutos para terminar, quando o Campo Maiorense faz o 2-1 e o 3-1, a ganhar 3-1 no Bessa, começou-me a dar uma aflição, senti-me mal, ansioso, hoje em dia há muito, os miúdos, os estudantes têm muito isso, pânico, tipo um pânico, uma ansiedade terrível, exacerbada. Porque se o marido marcasse um gol, ia ao UEFA. Era o Augusto Inácio, o treinador, o Alex ainda jogava no marido, era uma equipa muito boa, muito trabalhadora, o Bino, tínhamos uma boa equipa trabalhadora, e eu vou à cabine de som, na altura antigo estádio, estava a ver da central, está lá o amigo Elvio, que era o speaker, e disse, Elvio, o Boa Vista está a perder, e o marido precisa de mais um gol para poder ir à UEFA. E ele disse aí qualquer coisa, abre o microfone e diz que o Boa Vista está a perder. Eu disse, mas isso não se pode dizer. Ah, se pode dizer. Oh, mas tens que dizer, isto é uma oportunidade única, não é? Depois do jogo acabar, vamos lá, vamos. A massa associativa tem que saber, os jogadores têm que saber. Abre aí os alto-falantes e diz que o Campo Maiorense está a perder, tu vais ver que eles vão jogar ainda mais. Ele diz, não se pode fazer, mas ele acho que se afastou, só soube depois, estrategicamente, assim devagarinho.
Esta história já tem 28 anos.
Já tem 28 anos. E eu aproveitei que não estava ninguém na cabine, abro o microfone clandestinamente e digo, atenção, senhores do Futebol Clube do Porto, que eram os jogadores, estava a falar para os jogadores que estavam lá dentro e para a equipa técnica deles, que estava lá no banco. O Boa Vista está a perder por 3-1, o marido se ganhar, vai à Europa. Aquilo incendiou o estádio. É claro que isto não se pode dizer. Não se pode dizer. Incendiou o estádio. A massa associativa, o inferno, a massa associativa. O povo jamais se calou. Cada ataque era como se fosse celebrado um gol do Marítimo e aparece aquele gol de barriga do Erivelto. Foi o fim do mundo no caldeirão dos barrados. Eu que já tinha assistido à primeira subida, isso foi o segundo grande momento do Marítimo. Também a Taça UEFA com o Boa Vista, foi outro
grande momento. E tu tens de mérito realmente como consegues empolgar o público para a vitória e para o regresso às competições europeias. Naquele que é o ano estreia do Carlos Pereira como presidente do Marítimo, um ano recheado de dificuldades e o Marítimo volta à ribalta. João Canada, são estes êxitos do Marítimo que nos faz acreditar que o Marítimo vai dar a volta?
O Marítimo, matematicamente, não é estar a fazer um chavão, é claro que é possível, mas o Marítimo, estatisticamente, se formos aqueles que trabalham com estatísticas e com análise, os analistas, eu penso que o Marítimo vai chegar lá, se deixarem o Marítimo chegar. O Marítimo está com uma força incrível de balneário, está com jogadores fantásticos, tem uma grande equipa agora, eu acho que se as coisas começassem agora, de caras, íamos lá, de caras, assim, de caras mesmo, sem espinhas. O Marítimo tem que subir esta montanha, escalar esta montanha, só com a ajuda de todos os maritimistas, porque o grupo de trabalho, a equipa técnica, vai trabalhar muito para que isso aconteça. Cada jogo é uma final. Eu já vi que este Portimonense foi uma final. Foi encarado como uma final. Nunca tiraram o pé do acelerador. E se o Marítimo for para cada jogo dessa maneira, cada jogo dessa maneira, podemos ter surpresas, porque eu vejo equipas que já está tudo espremido e que já estão a perder gás, aquelas que fizeram grandes resultados e muitos pontos na primeira volta. Eu penso que agora há ali um conjunto de equipas que vão galgar e o Marítimo é uma delas. Temos que acreditar. Isto agora está nas mãos do Marítimo e nos pés dos jogadores e de todos nós, de massa associativa, temos que apoiar sempre. E temos que acreditar. Eu lembro-me que o Rio Ave, com 3 pontos, há muitos anos atrás, tinha 3 pontos e ia descer de divisão. Foram buscar o Carlos Brito para segurar a equipa que já estava na segunda divisão e ele faz uma segunda época brilhante e a equipa já não desceu de divisão. Vitórias atrás de vitórias. Eu acredito muito nesta equipa que tem jogadores de qualidade agora e podemos realmente... vamos ver. Vamos ver as últimas 6 jornadas... Mas para já temos que ganhar este trampolim. Mais 2, 3 vitórias e depois falamos.
É óbvio que a família está sempre em primeiro lugar, mas o Marítimo tem um impacto muito grande na tua vida.
Tem um impacto muito grande. Eu quando casei e a minha lua de mel, que foi nas Caraíbas, num cruzeiro, eu tive que cortar 3 dias... A minha mulher não percebeu o que é que estava a acontecer em Lua de Mel, porque o Marítimo jogava com o Passos de Ferreira e eu tinha que vir, porque eu tinha que estar aqui, porque havia jogo Marítimo-Passos de Ferreira. E tive que encurtar a Lua de Mel. Quando eu casei, era para ser a data do meu aniversário, casamento e aniversário, para ser uma festa celebrada todos os anos no mesmo dia. E quando sai a liga com a data do jogo, mudou o jogo para um dia a seguir, para o dia 7 de dezembro, e eu, o que é que eu tive que fazer? Olha, paciência, e muda-se também a data do casamento, quer dizer, eu não ia casar com o Marítimo a jogar nos barreiros com o Futebol Clube do Porto, primeiro estava o Marítimo.
E a tua esposa, como é que reagiu a essa tua atitude de colocar o Marítimo em primeiro lugar?
Eu estou muito feliz com a minha mulher, porque ela é de família unionista, o pai jogou durante muitos anos no União e foi treinador também dos veteranos do União, e ela tem muito orgulho, e ela sofre, e ela pergunta, então, como é que estás e tal, e ela já veste a camisola já há muitos anos, não é? Agora, a camisola do Marítimo, apoia o Marítimo sempre que pode, está no estádio, gosta do que faz, gosta do Marítimo, e é uma coisa extraordinária. No início não estava a perceber muito bem e dá-me sempre os parabéns quando o Marítimo ganha e preocupa-se quando o Marítimo não ganha. Portanto, nesse aspecto só tenho a agradecer.
João, a rádio também marca a tua vida?
A rádio marca, depois desse começaste com essa pergunta e depois comecei a fazer rádio durante muitos anos, porque já tinha iniciado com 12. E fiz durante 25 anos seguidos na RJM, fiz o Marítimo na rádio durante muitos anos, numa altura em que era difícil manter a rádio, o programa de rádio. Eu lembro-me que na altura falei com o Carlos Pereira, que foi o presidente, que tinha vindo e disse, era bom reativarmos aqui um programa que era um ex-libros do Marítimo, que o José Manuel Silva tinha no posto de emissão do Funchal e na extinta Rádio Madeira, que era um Marítimo...
Junto com a Hora Verde Rubra.
A Hora Verde Rubra. E ele disse, tudo bem, João, pode fazer, mas o Marítimo não paga nada. O Marítimo não paga nada. Pode fazer, tudo bem, a gente dá as informações, as notícias oficiais, na altura não havia Marítimo aqui na TSE, tudo bem. E na altura foi difícil para mim. Eu tenho que dizer isto. Não me leva nem a mal, nem Carlos Pereira me leva a mal, nem ninguém. Mas custou-me imenso, porque eu tinha que pagar 500 euros todos os meses do meu bolso. Eu tinha que arranjar publicidade para cobrir esses gastos. E muitas vezes, quem anda no mundo da publicidade sabe que isto é verdade, eles dão clareza. Tinha empresas que há 6 meses não me pagava, outros 3 meses não me pagava, e era do meu bolso que saía para pagar a rádio. Depois consegui renegociar, baixou para 300, depois ainda consegui ainda renegociar, e tínhamos uma hora e meia, meia hora dedicada às amadoras, eram convidados coordenadores, atletas, treinadores, depois o futebol, com uma presença, também o amigo Elf, fui convidado, mas houve uma altura que eu disse, isto é demais, quer dizer, não é por causa da parte económica, é porque... O preço da liberdade, para mim, é mais importante do que o preço dos custos e do amor. E o preço da liberdade, eu também tinha a minha vida, as minhas necessidades, e depois haviam pessoas que, já ultimamente, quando começa a haver esta situação da nova direção do Dr. Rui Fontes e outras pessoas, quer dizer, eu estou a fazer o programa Marítimo na rádio para todos os maritimistas, não é só para um grupo de maritimistas, e depois... Eu não me sentia já confortável, não era... O programa Marítimo na Rádio é para todos os maritimistas, não é só para um grupo de maritimistas. É para todos.
João, para terminarmos, também foste atleta do marido?
Também fui atleta do marido, com 13 anos, atletismo, 3 anos. Corri na pista dos Barreiros com o José Frias, com o Adriano Gonçalves, históricos do atletismo do marido, com o Dr. Juiz Jaime Pestana, que também era atleta do marido, e tantas figuras, Dr. Eugênio Mendonça, e eu corria com eles, e eu fui dessa fornada com o treinador Dinis Gomes, de atletas. E o Faria, o amigo Faria, grande doente também do marido, e que ele também faz parte da estafeta que bateu o recorde e que foi campeão nacional, juntamente com o Dr. Zé Câmara e outros grandes, o Dinis Gomes, do atletismo do marítimo. Depois fui para o futebol e fui campeão de juvenis em 76, 77, o ano que o marítimo sobe de divisão.
Obrigado, João Canada.
Obrigado, eu.
E quero te dizer que foi um privilégio para mim conduzir esta entrevista, dizer-te também que tu és uma figura do nosso clube e obrigado por tudo o que tu fazes pelo Marítimo.
Muito obrigado, Elvio.
Este foi o seu Marítimo na TSF. Boa tarde.